Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 14 de maio, este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta, meus amigos, usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, realmente hoje um dia veio com agenda bastante pesada, bastante robusta de indicadores macroeconômicos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente teve uma ata que veio realmente bastante dura. É aquilo, senhores, o nosso Banco Central lutando para recuperar parte da credibilidade que foi arranhada semana passada. Estão remando para recuperar o que aconteceu na semana passada. Lá fora tivemos uma inflação ao preço ao produtor nos Estados Unidos, que é super importante, porque muitos dos índices que compõem essa inflação ao produtor nos Estados Unidos são os mesmos inputs para o PCI. O número cheio veio muito ruim, mas por dentro desse número tem notícia boa, teve revisão de inflação para o mês anterior e o mercado gostou. E outra coisa que, senhores, está impressionante é o cobre. O cobre não para de voar. Qual é a mensagem que o cobre, a mãe das commodities, já que o pai das commodities é o petróleo, qual é a mensagem que o cobre está dando? Está na máxima histórica. É China? É crescimento? Tá? Cobre na máxima da histórica. É, PPI acima do esperado, mas por dentro com notícia boa, e a ata eu acho que conseguiu talvez remediar 70%, 80% do estrago que foi feito na semana passada. Denise?
Ok, Motinha, maravilha. Deste lado, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
Tudo certo, Denise, Motinha, pessoal aqui da produção. É isso mesmo, gente. O Motinha comentou aqui sobre as questões macro. Acho que eu chamo a atenção também já para o preparo para amanhã, que a gente tem CPI. Isso também pode acabar movimentando bastante o mercado, como a gente viu alguns dados passados também. Inclusive, era até feriado quando saiu um CPI e movimentou bastante. A gente não conseguiu acompanhar isso aqui porque ninguém estava aqui. Mas é interessante porque, de novo, mexe com ações, que é o que a gente sempre volta aqui para falar. E aí, aliado a essa temporada de resultados que a gente está vendo agora, é sempre bom para a gente conseguir ficar pescando essas oportunidades que a gente tem hoje para se posicionar. E volto a dizer, ainda com bastante empresa atrativa para comprar, ok? Especialmente para quem gosta de investir em ações. Mas daqui a pouco eu comento, devolvo agora para a Denise.
Tá joia. Os meninos cada vez mais objetivos. Estou gostando? Tá ótimo. Maravilha. Trio Parada Dura aqui na produção. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Muito bom. Gente, hoje é lançamento de várias novidades aqui na Genial Investimentos. Então, tem aplicativo novo, está liberado, todo mundo já pode baixar, quem quiser. Aqui é Mulher Maravilha, tá? Depois eu vou mostrar aqui novidades do nosso aplicativo. Cartão de crédito já está liberado para a galera toda e conta global. Quem quiser viajar, tá? Quem tiver com planos de viajar aí em breve, conta global para você gastar aí mundo afora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre todas essas vantagens. Motinha, e as notícias do dia?
Então, bom, só pedir para o Guimas compartilhar minha tela, tá? Só para passar aqui, para não passar batido, tá? A gente teve semana passada, na quinta-feira, a decisão do Banco Central Europeu. E teve notícias importantes, tá? Desculpa, inglês, perdão, senhores. Tivemos dois funcionários, dois diretores do Banco Central Inglês querendo corte de juros na reunião da quinta passada, em maio, tá? E está tudo preparado para o Reino Unido, para a Europa. Europa cortar em julho, o Reino Unido talvez cortar em junho, sei lá, no máximo até agosto. E hoje saiu um dado que sempre é perigoso, sempre é importante para a inflação, que é o dado em salários, mercado de trabalho. Tá? E o mercado de trabalho veio mais tranquilo. Tá? O mercado de trabalho no Reino Unido esfria, mantendo o Banco Central Inglês no caminho para a corte das taxas. Então, só para a gente fazer uma pequena história do Reino Unido. Terça-feira passada, PIB era esperado 0,1, veio 0,4, acima de qualquer expectativa. Banco Central Inglês veio com um discurso mais dovish do que o mercado imaginava. Ele mesmo falou, o corte de juros está mais perto do que vocês imaginam. Hoje, dados salários, também na direção que o mercado de trabalho está se esfriando no Reino Unido. Então a gente pode ver mais um país ali, Reino Unido e a zona do euro inteira, com uma direção corte de juros, tá? Não podemos esquecer, Suíça já cortou juros, Suécia já cortou juros, República Tcheca já cortou juros, Hungria já cortou juros, e vou até botar aqui, eu chutaria que está com 92% de chance, não é chance, tá? O mercado compra e vende, não é chance na palavra correta, de compra e venda de quanto que o Banco Central Europeu vai cortar os juros. 92% de probabilidade de chance comprada e vendida do Banco Central Inglês, Banco Central Europeu cortar os juros em junho. Por enquanto, totalizando ali 68 pontos de corte ao longo de 2024. Se a Europa vai poder cortar mais de 75, vai depender de quando o Fed vai começar a cortar. Então, a primeira notícia do dia foi essa. Outra coisa, só para não me enrolar, esse senhor aqui, qual é o sinal que esse senhor está dando para a gente? Cobre subindo 3,19, subindo quase 20% no ano. Qual é o sinal? Crescimento? O que está acontecendo? Olha isso aqui, máxima histórica o cobre, simplesmente máxima histórica o cobre. Tem sinal aí, senhores, tem sinal. Ah, Mota, houve problema de oferta de cobre no Chile, ok, tá? Mas deve ter sinal, eu estou dividindo com vocês. E eu tenho viés que esse sinal é crescimento global, eu tenho viés que é crescimento de China, e eu tenho viés que se o Brasil tivesse minimamente tranquilo, era para o Brasil estar voando. Aí veio, já que a gente falou de Brasil, o evento do dia, que foi a ata do nosso Banco Central. Simplesmente, a nossa ata veio uma ata bastante dura, tá? Bastante dura. Houve, ficou claro no capítulo 18, no parágrafo 18 e o complemento dele no 19, que o motivo da divergência não é uma divergência até onde o nosso Banco Central pode cortar. Simplesmente os quatro que votaram a favor de 50 pontos falaram o seguinte: eu reconheço que da última reunião do cupom para a reunião da semana passada, os principais indicadores pioraram. A economia brasileira está mais resiliente do que se imaginava, as incertezas globais aumentaram e as expectativas de inflação desancoraram mais ainda. Ou seja, por que a gente votou 50? Essa piora entre as reuniões de cupom não era suficiente para a gente ter rasgado o forward guidance quando a gente se comprometeu com o corte de 50 pontos. Essa foi a justificativa, tá? E se você olhar dentro da ata, está muito parecido com aquele comunicado. Unanimemente, todos concordam que tem que buscar o centro da meta, etc. Gostei muito, tá, do bom senso de ter uma pessoa serena, o Haddad. Ata, cupom, está em linha com o que eu esperado. Aqui, ó, todos os membros concordam que a adoção de uma política monetária mais contracionista, mais cautelosa e sem indicações futuras. Senhores, pode não ter mais corte de juros até ano que vem. Talvez seja uma nova estratégia. Juros, cortar? Só ano que vem para o novo BC. Por enquanto, o BC, conhecido como o Malvadão, talvez fique com ele parado em 10,5, talvez corte mais 25. Vai depender do mundo e da inflação corrente. O fato é, olha que ponto que a gente teve que refazer para buscar credibilidade. O Paulo Piketty, que é um econometrista de mais alto grau de conhecimento, é um cara especialista em inflação, votou por 50, falando que não teve discussão, que não teve, voltando para a tese, não via motivo para rasgar o forward guidance. Mas ele falou, ó, comprometido com o centro da meta. todo o discurso que o mercado ficou com receio do novo BC ser parecido com o BC de 2011 e 2016, onde o centro da meta era o piso, a briga era para não estourar o teto. O Banco Central atual está brigando para tirar esse preconceito das costas dele. Será que a ata, será que as entrevistas conseguiram recuperar o quê? 70% da perda de credibilidade do que aconteceu semana passada? A gente pode ver da seguinte maneira. Vamos para um juros longo, por exemplo, aqui, vencendo em janeiro de 31. Tá? Hoje caiu bem, tá? Caiu bem, de 11,72 caiu 12 pontos. Aí vamos voltar para quarta-feira passada, que é o dia do cupom. Só para ver, medir quanto que a gente perdeu de credibilidade. Ó, estava 11,48 e agora perdeu 12 pontos. Foi o preço dessa má comunicação, esse evento. A gente pode ver a mesma história no nosso real. Olha quanto é que o real estava antes desse problema de comunicação. O real hoje performou bem, o DXY se enfraqueceu, o real caindo 0,43 na faixa de 5,13, 5,12. Olha quanto é que estava o real antes desse problema de comunicação. Estava lá 5,08. Aqui, ó. A gente ainda, para voltar, para recuperar aquilo tudo, a gente ainda precisa de uns 5 centavos. E lembrando, na semana aqui, o real chegou a trabalhar dois dias ali perto de 5,05. Então, o que eu quero passar para vocês, a ATA fez um esforço descomunal para recuperar a credibilidade. A cicatriz ficou, tá? Quanto que a ATA conseguiu e a entrevista do Piquet conseguiu de recuperar a credibilidade, afastar de novo aquela tese que o futuro Banco Central vai ser um Banco Central mais leniente com a inflação, a grande preocupação do futuro Banco Central é não estourar a meta? Será que as declarações, a ATA hoje, fez o mercado falar, pô, não acho que o Paulo Piquet é sério, não, o futuro Banco Central não vai ser assim? Quantos por cento ele recuperou? 70, 80, 60? Aí também, senhores, é uma decisão de cunho pessoal e é uma decisão de cada um pensa dessa maneira. Então, essa foi a fotografia. Reino Unido indo na direção, os salários indo na direção que o BC inglês pode cortar os juros. Tivemos dado forte de confiança do empresário na Alemanha. Tivemos uma ata bastante forte. E depois teve o dado do dia, que foi o dado de inflação ao produtor nos Estados Unidos. Ele, na hora, senhores, eles vieram muito acima do esperado. O core era esperado 0,2 e veio 0,5, tá? Só que 15 minutos depois saiu a revisão da última leitura, que era esperar que tinha sido 0,2, mas na verdade foi uma deflação de 0,10. Olha o que aconteceu a princípio, por exemplo, no ativo que mede isso, que é a taxa de juros americana de 2 anos. Na hora que saiu o número 0,5, pá, explodiu. Saiu a revisão, voltou tudo e fechou nas mínimas do dia e o mercado precificando praticamente 40, 44 pontos, ou seja, mercado esperando CPI de amanhã já bastante um pouco assimétrico, tá? Porque já está perto dos 50 pontos de corte que a gente está vendo, que é um dos níveis mais altos das últimas semanas. Só para vocês verem qual é a história do PPI, que apesar de ter vindo acima do esperado, qual é a história do PPI? Preços ao produtor vieram no topo das previsões, mas os detalhes oferecem algum alívio. As categorias que alimentam o índice de preços, o PCI, foram mais discretas. A gente pode ver aqui, nesse post aqui, ó. Dados do mês passado revisados para baixo, esse de 0,2 positivo para 1, para deflação. Algumas categorias de preço na inflação produtor, que são os mesmos inputs no PCI, vieram melhores, como custo de atendimento hospitalar, com uma deflação de 0,10 e tarifas aéreas, com uma deflação de 3,8. Sabe o que eu estou achando engraçado? Que hoje o mundo está igual ao Brasil, no sentido de discutir a inflação do tomate. Tá? A inflação que é o input do PPI no PCI. As pessoas estão olhando o detalhe do detalhe. O mercado acabou gostando desses argumentos que os dados que são input do PCI vieram melhor, adoraram a revisão. Isso aqui a gente pode ver sobre dois preços. SP500, mais um dia de festa. Eu ousaria falar, se não é, está muito perto, na máxima histórica, subindo 0,48. Nasdaq subindo incríveis 0,75. O mundo muito feliz e o Brasil lutando ali para para reaparecer, ter algum grau de felicidade. Mas a mensagem é: o PPI hoje, o mercado quis olhar com pró-risco. Amanhã a gente vai ter um CPI que é super importante. Tá? Eu tenho viés que, se vier o 0,3, que é o esperado, o mercado continua performando bem. Tá? O único receio que eu tenho, o que é conceito de performar bem? Se o S&P 500 subir mais 0,5%, vai encostar em 5,300. Eu acho que o target mais alto do S&P 500 dos analistas, tem muito, os mais altos eram 5,400, não sei se já tem gente no 5,600. Tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
Tá joia. Obrigada, viu, Motinha? Gente, chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é, já é sobre o aplicativo novo. O Vanderlei falou o seguinte: o aplicativo ficou top, mas o limite de Pix diminuiu, tal, tal, tal. Deilson, coloca aí já o link do vídeo que eu gravei sobre como alterar esse limite. Tá, Vanderlei? Tem como alterar o limite, sim, tá? A gente agora tá aprendendo os caminhos, a gente, eu falo, né, todos os usuários, os clientes, mas tem um caminho, sim, para você alterar esse limite do Pix, tá bom? Deus vai colocar o limite. O Deus vai mandar um Pix pra você. Não, desculpa. O Deus vai colocar o link pra você aprender a mudar o limite do seu Pix. Agora sim, Bruno, como foi a bolsa?
É isso aí. Vamos lá. Bom, primeira questão que eu gostaria de comentar aqui pra vocês. Guima, se puder compartilhar, por favor. Aqui, só mostrando aquele panorama que eu sempre mostro. Então, a gente teve bolsas em alto. O pessoal ficou me zoando aí que, quando cai, eu mando, entre aspas, o Guilherme aqui, é só mera coincidência, tá? Porque se fosse no meu dia, eu estaria aqui de qualquer forma. Mas o Mota colocando aqui também, já falou um pouco sobre a questão das bolsas lá fora. É engraçado, na verdade, não engraçado, mas é interessante de começar a perceber, né, como que o mercado, à medida que o tempo vai passando e que os dados vão saindo, e a depender, né, da narrativa, você vai interpretando os dados na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta derivada, né? Então, talvez, acho que de um tempo atrás para cá, se a gente não tivesse vivendo esse cenário que a gente está vivendo hoje, talvez a gente não teria tantas... não ficaria esmiuçando tanto dado assim para tentar encontrar uma saída, até um olhar positivo, vai, de certa forma. É só para você entender como as narrativas mudam muito rápido e que, portanto, para você conseguir entender qual que é a narrativa do momento, você tem que acompanhar o mercado todo dia. E você, como você às vezes está fazendo seu trabalho e tudo. Por isso que é importante os programas que a gente faz aqui na Genial, tá? E aí eu sempre tento fazer esse paralelo entre as interpretações de mercado que a gente está tendo nesse momento, que é o que o Motinha faz muito bem aqui, e tento trazer essa visão também para um investimento em ações para um prazo um pouco mais longo. Por quê? Volto a repetir, e vou repetir isso todos os dias que eu vier aqui, para ficar na cabeça das pessoas. O cenário macro, a narrativa do momento, é onde a gente vai encontrar, muitas vezes, volatilidade nos mercados e que, portanto, vão direcionar para a gente margem de oportunidade para várias empresas. E aqui a história está provando isso. Os melhores momentos para você se posicionar, para você comprar, para você criar uma boa posição e um bom negócio, são nesses momentos mais turbulentos, onde a gente não quer ver ativos de risco, onde as pessoas não estão comprando, onde as pessoas estão ainda muito céticas. Tá? E não sou eu que estou falando, você pode pegar a história de verdadeiros grandes fundos, grandes investidores, foi assim. Recentemente a gente teve aqui, eu e o Motinha, na verdade o Motinha não, mas a gente comentou em off, a gente teve com o pessoal da Guepardo Investimentos aqui. E eles são caras que fazem isso. Então eles olham macro, eles olham o mercado, eles olham o momento e eles decidem comprar bons negócios e quando ninguém quer. Portanto, comprando mais barato. Tá? Só uma visão geral. Então, aqui a gente tem a nossa bolsa subindo, o reflexo nos juros aqui, DIs futuros aqui caindo, muito por conta também desse comentário da ATA, tá, que também ajuda um pouco a selar um pouco as pás, acho que eu poderia colocar dessa forma, e que é bom, de novo, para os nossos ativos de risco. O que eu chamo atenção, tá? Especialmente amanhã, o que a gente pode ver e pode trazer bastante volatilidade à medida que esse dado sai, e a depender de como sai esse dado, é CPI. Tá? E aí eu volto a falar, nesse momento, entender o dado e depois esmiuçar o dado talvez seja a melhor coisa para você fazer antes de aportar. Então acompanhe amanhã e guarde um pouco de dinheiro. Depois você vai me agradecer, beleza? Depender do que acontecer. Um comentário rápido sobre minério, tá? A gente viu ontem, na verdade anteontem, né? Porque a China está no fuso horário diferente, mas a gente teve o governo chinês anunciando aqueles novos títulos ali de 20, 30 e 50 anos, que muito desse dinheiro iria para infraestrutura, então a gente teve um reflexo super positivo no minério, e agora a gente vê, na verdade, o contraponto, né? Onde a gente vê o minério caindo no dia de hoje, que também acaba puxando um pouco de vale. Isso por conta de uma questão relacionada a uma empresa na China, especialmente ali na questão do mercado imobiliário, que deu um, a gente pode dizer, uma espécie de calote ali, isso acaba batendo nas commodities de toda forma. Tá? Então, esse é o movimento do minério, só para você entender um pouco, e aí, obviamente, que acaba batendo um pouco na Vale também. E aí eu já vou comentar, por isso que eu quis fazer esse comentário prévio. Beleza? Atenção para isso daqui, eu sempre gosto de mostrar, porque aqui é um pouco da gente tentar entender para onde vai o fluxo e, por consequência, se a gente pode ter uma pressão compradora ou vendedora nas ações. Isso daqui é aquele site que mostra para a gente a probabilidade de corte de juros do Fed. Então lembra que ao longo do tempo isso daqui foi sendo jogado com a barriga para frente, então era março, foi sendo jogado junho, julho, e hoje está lá para setembro, praticamente aqui 50% de probabilidade de um corte de 25 pontos. Tá? A depender do dado de amanhã, isso pode melhorar ou isso pode piorar. E nessa piora que a gente pode ver uma queda nos ativos de risco, como a gente já viu no passado. Tá? Então é interessante acompanhar isso daqui, até como uma proxy para você tentar entender como que vai andar os ativos de risco ou não naquele determinado momento. Fora uma outra proxy que eu gosto de ver também, só para explicar aqui para o pessoal, é um pouco de fluxo estrangeiro também. Tá? Então a gente publica toda sexta-feira no relatório ali de mercado que o Villegas faz, um pouco do fluxo estrangeiro. Tá? Se eu não me engano, tá? No mês de maio a gente está positivo. Se eu não me engano, agora eu não me lembro o dado na cabeça, mas no ano ainda muito negativo, está em 33 bilhões negativo. Então a gente ainda tem um investidor estrangeiro fora do ativo de risco, fora de bolsa brasileira. Quando voltar, a gente deve ver um rally, beleza? Então se prepare por isso, se prepare para isso. Agora, quero falar um pouquinho sobre algumas ações no dia de hoje, tá? Logo de cara, você já percebe dois grandes pesos aqui, um negativo e um positivo, tá? Apivida, mais de 10% de alta. E eu já falei isso daqui uma vez, acho que foi o último resultado de Apivida, eu vim aqui, tá, gente? Eu estava no fechamento. E foi essa mesma colocação. O que o mercado está esperando? Melhora operacional. Essa é a tese para essa empresa, não é de hoje, já é de bastante tempo. E ao longo dos últimos resultados, eu falo último porque o do quarto trimestre de 23 também foi nesse sentido, a gente continuou vendo sinais de recuperação operacional acima das expectativas do mercado. Então foram empresas que sofreram bastante. Empresa essa que hoje em dia está melhorando operacionalmente, mas não significa que chegou no seu pico. Portanto, ainda existe potencial para melhora desse lucro, e a gente está falando aqui de última linha, porque é, na verdade, isso que está guiando, vamos de certa forma, um pouco desse fluxo. Então, é melhora operacional, aí a gente fala um pouco de margem, mas no final do dia é lucro líquido, tá? Acima da expectativa, e também mais do que isso, porque esse resultado já passou. Então, beleza, o que passou, passou, mas e para frente? E a perspectiva dos analistas é nessa continuidade dessa recuperação. Aqui na Genial a gente tem uma recomendação de manter, justamente por essa opção, né? Acho que talvez um pouco mais cética dos analistas, de querer olhar para ver o que está acontecendo, para que se de fato essa perspectiva de melhora está se concretizando mesmo. Eu já tenho um pouco de uma outra opinião, tá? Acho que já está ficando, de certa forma, um pouco claro que essa recuperação veio e que essa eficiência continuou. Mas como eu não tenho essa ação na minha carteira, não sigam nada que eu estou falando agora. Sigam a recomendação oficial aqui do analista, que é uma recomendação de manter. Mesmo assim, tem um potencial de basicamente 25%. Tá? O manter é mais por essa posição mais cética do que por não ter o upside aqui. Beleza? Só para você entender um pouco disso. Aí do lado, como eu falei, né, do lado ali negativo, a gente teve aqui a questão da Natura, também relacionado a resultados. Infelizmente, Natura, tá, gente? A gente não tem a cobertura, então eu não consigo trazer nem um pouco de visão dos analistas aqui, porque ninguém cobre a empresa. Mas é mais uma vez, né, o prejuízo subindo. E nesse momento de mercado, onde a gente vê, na verdade, que o acesso a capital tem ficado cada vez mais caro, onde o prejuízo custa muito mais caro do que custava no passado, dado frente ao cenário macro que a gente está vivendo, nenhuma empresa hoje que continua dando prejuízo está sendo vista com bons olhos. Se você for ver, isso mudou muito de 2020 para cá. Em 2020, você tinha empresa que dava prejuízo e queimava caixa adoidado, e logo depois do resultado, as empresas subiam para caramba. Porque o que o pessoal estava olhando? Era cliente, era ganho de market share. Hoje não. Você pode hoje até ganhar market share, mas não pode ser a qualquer custo. Você pode hoje até ganhar e crescer a sua receita, mas não pode ser a qualquer custo. Então, acho que é um pouco dessa tese que deve estar pegando, que deve... Eu digo deve aqui porque a gente não tem a recomendação oficial, mas é o que está pegando em empresas desse tipo, beleza? E aí o contrário é verdade. Então empresas às vezes que crescem menos, mas que estão com uma estrutura de capital, uma saúde financeira mais atrativa, ou seja, menos alavancada, com dívidas mais controladas, quiçá às vezes até caixa líquido, né, nesse sentido, isso também ajuda, tá? Então, de novo, é uma perspectiva só de narrativa para você entender um pouco do que está acontecendo. Eu quero comentar rapidamente também sobre Petrobras, que eu acho que faz sentido. A gente teve no dia de ontem o resultado, eu lembro que eu estava esperando ali, eu estava esperando pelo resultado e aí quando saiu, eu acho que eu tinha ido jantar e acabei não vendo logo de cara, mas aí hoje deu para dar uma lida um pouco a mais. Quando você via, e acho que hoje de manhã saiu bastante sobre isso, muita headline falando assim, ah, o lucro de Petrobras frustrou as expectativas, Petrobras não é mais o que era antes e tal. Isso é verdade, tá? Se você for olhar as principais linhas, vamos dizer assim, tá? Vamos dizer que aí quase 100% dessas linhas vieram abaixo das expectativas do analista. Ou seja, mostra que a empresa, se você comparar ela com o que ela era alguns anos atrás, aqui 2 anos atrás, coisas diferentes estão acontecendo. É uma guinada estratégica um pouco da própria companhia que a gente viu do novo governo. Agora, não dá para a gente deixar de comentar sobre a geração de caixa da Petrobras, que ainda é uma geração de caixa muito forte. Se você for olhar aqui, a gente tem uma geração de caixa livre, e lembra que a geração de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, de R$32 bilhões. Mesmo um pouquinho abaixo do consenso, ainda é muito, muito forte. E lembra que a política de dividendos ela sai daqui, tá? Então ela vai em cima, 45% aqui, da geração de caixa livre. Hoje em dia, a gente ainda tem uma política onde, apesar dos investimentos serem maiores, a gente ainda tem um espaço para pagamento de dividendos regulares, não estou falando do extraordinário, regulares que ainda são interessantes. Óbvio que grande parte do dividendo da Petrobras ele vem do extraordinário. Tá? Então aqueles 20, 25% de yield que você vê no passado, 50% de yield, grande parte daquilo foi do dividendo extraordinário. E que agora existe ainda, e eu coloco isso para vocês, eu ainda acho que está num cenário extremamente nebuloso. Cada hora fala uma coisa. Vai pagar 100%, vai pagar 50%, vai decidir no final do ano, vai decidir no ano que vem. Então você perceba, é difícil da gente estimar, porque é extraordinário, não tem o que a gente fazer. Só que, falando do regular, ainda está sendo pago. Um ponto de atenção que é importante de você sempre lembrar. Endividamento da companhia, tá? A gente tem a dívida bruta que alcançou 61,8 bilhões aqui de dólares, ok? E lembra que tem um teto para esse endividamento bruto, que se passa desse teto, não chegou ainda, tá? Ainda está abaixo desse teto, mas se passa desse teto, você não tem o pagamento de dividendos nem de acordo com a política regular, que é aqueles 45% da geração de caixa livre. Tá? Então fica atento quanto a isso também. Esse endividamento pode muito estar ligado também à intenção da companhia de aumentar seus investimentos. Então você entender isso e tentar conectar os pontos para ou antecipar um cenário pior para dividendos ou antecipar que nada vai acontecer, acho que esses são os pontos aí de gatilhos para que você consiga fazer bons aportes em Petrobras. Bruno, dá para falar que hoje o preço da Petrobras é um preço ruim? Não, não chega a ser um preço de venda, muito pelo contrário. Agora, alguns analistas, inclusive, dizem que é um preço, inclusive, para você comprar Petrobras, tá? Na Genial, o Vitor Souza gosta de ser um pouco mais seletivo aqui, tá? Ele nunca deu o braço a torcer pro Petrobras. Só, na verdade, acho que lá no comecinho da recomendação dele, mas logo depois da questão eleitoral, tudo, ele já ficou um pouco mais do lado negativo. Opinião dele, tá? Um pouco da tese dele. Você faz o que você quiser no final do dia. Mas ele tem aqui uma recomendação de manter. A projeção de dividendo que ele tem para esse ano é na casa aí dos 12 a 15% de yield. O que ele argumenta, tá? Só para você entender. Para você receber 12 a 15% de yield numa empresa ligada a commodity, ou seja, super cíclica, mas com risco de interferência política, ele acha que não se paga. Não faz sentido receber os 10 a 15% de yield com tanto peso de risco assim. Ele prefere, por exemplo, ir para uma elétrica, uma transmissora de energia muito mais previsível, que te dá 12, que te dá 10. Tá? Então, essa questão relativa do yield, acho que faz sentido também para você ter aí na sua carteira. Mas é inegável de dizer que a pessoa que comprou Petrobras no passado, e aqui a gente tem que deixar isso muito bem claro, quando inclusive o Vitor até falou que ele errou mesmo na recomendação dele, quando ele mantinha a venda lá nos seus 20 e poucos reais, hoje recebe um yield on cost muito, muito interessante, tem uma rentabilidade muito boa para a carteira. Então, no final do dia, é uma questão de preço, tá, para você entrar. Eu gostaria de ver Petrobras ali nos seus R$35 para ficar um pouco mais atrativo para mim. Mas, de novo, não é minha prioridade ter Petrobras, porque minha carteira já está composta, já está completa, mas só para você entender um pouco mais de uma outra visão aqui. Beleza? Denise, eu vou te devolver, depois eu continuo.
Tá joia. Combinado, combinadíssimo. Motinha, pergunta do Vanderlei. Cadê? Tá aqui. A credibilidade que você dá para o Fed hoje é a mesma de 10 anos atrás? Não acha que não acha os membros mais na torcida do que no controle?
Vanderlei, eu entendo o ponto, tá? Para mim, o erro do Fed ali foi muito grande na insistência da inflação transitória. Eles demoraram muito para subir juros. O Brasil sumiu muito antes. O Brasil reconheceu que a inflação era de demanda muito antes do resto do mundo. Ok, tá? Mas a gente não pode também, Vanderlei, vamos ser sinceros. A gente não pode entender que, poxa, o que o mundo está vivendo nos últimos 2 anos é a consequência, a ressaca do maior estímulo monetário fiscal da face da Terra. E o fiscal ainda não para. O fiscal continua expansionista no mundo inteiro. Então não é fácil a situação das pessoas do Fed. Quer ver? Por exemplo, o que você fala aqui? O que você fala disso, tá? Pedir pro Guimas compartilhar minha tela. Pô, eu consigo traçar um cenário para você que o mercado de trabalho americano está enfraquecendo. A gente teve o payroll semana passada. 13 das últimas 14 leituras do payroll vieram abaixo do... tiveram números revisados. E se você tirar os empregos gerados pelo gasto por governo, poxa, é o menor nível desde 2008. Você vê como os americanos estão endividados em cartão de crédito, etc. Eu consigo montar um case que os Estados Unidos pode acelerar. Não é fácil que qualquer Banco Central do mundo está vivendo, principalmente o Banco Central brasileiro e o Banco Central americano, que os caras não param de pisar no acelerador do fiscal, ou seja, está lá o fiscal apertando no acelerador, jogando a demanda agregada lá para cima, num mercado de trabalho apertado, tanto no Brasil quanto lá fora, e numa inflação bem acima da meta, lutando para convergir. Então cabe o que o Banco Central? Frear. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Mas qual o tamanho do freio? Os juros nos Estados Unidos, hoje o Jay Powell, na entrevista deles, fez questão de dizer, os juros é contracionista. Não estamos discutindo se o juro não é contracionista, que o juro real, qual é o juro real neutro nos Estados Unidos. A gente tem convicção que está contracionista. Então, Vanderlei, eu não encaro como torcida, tá? Até porque tem credibilidade, tem a história das pessoas ali dentro, eles vão levar esse legado pro resto da vida deles. Tem muitas pessoas ainda falando bastante duro no Fed. Para mim, o Powell tá naquela toada. Uma hora essa inflação vai ter que cair. Olha a discussão aqui, vou até mostrar para vocês, que é uma discussão que faz sentido, tá? A inflação de housing nos Estados Unidos é a peça do quebra-cabeça. Existe aquele owner equivalente rent, está rodando 6% ao ano, que compõe 40% do CPI, que vai sair amanhã. E você vai ver a inflação na imobiliária, é 1% ao ano. Tem um gap desse tamanho. Quando vai fechar? O Jay Powell fala isso. Tá? Então, eu não chamo de torcedor. Eu chamo que o mundo é totalmente data-dependente, porque o mundo está vivendo a ressaca do maior estímulo fiscal e o maior estímulo monetário da história da Terra. E os Estados Unidos continuam com o pé no acelerador como se não houvesse amanhã. Os Estados Unidos vai ter um déficit maior que 2020. Vocês conseguem acreditar nisso? Maior que na época da pandemia? É inimaginável isso. Isso com o mercado de trabalho apertado. Imagina se tivesse recessão. Denise?
Obrigada, Matinha Guimas. Coloca a etiquetinha aí, por favor, o pessoal lembrar de deixar o like. O Isaías está perguntando se vai ter live sobre dúvidas sobre como declarar ações. Amanhã, às 7 da noite, Deilson Leite vai colocar o link aí. Amanhã, live com o contador do Trader, que por coincidência também é o contador de Roberto Motinha. Ele vai estar aqui tirando todas as suas dúvidas sobre como declarar investimentos de um modo geral, tá, gente? Então, estejam aqui amanhã, às 7 horas, por favor. Bruno Rosa... A Lucimeire que pediu... que usa aqui o Bolsa Fácil, falou que não estava conseguindo alterar nem cancelar uma ordem. É aquilo de ir para a esquerda ou para a direita, né, Deilson? Você tentou isso, Lucy, e de ir para a esquerda ou para a direita? Dê, coloca aí também o link do vídeo do Bolsa Fácil. Mas, de todo jeito, Lucy, eu mandei o print da sua mensagem para o menino responsável. E estou esperando a resposta dele. Tá? Qualquer coisa, a gente vai conversando por e-mail, igual a gente fez ontem, tá bom? Bruno, Fernando pergunta: o mercado brasileiro possui capacidade para integrar uma nova bolsa de valores?
Bom, isso vai ser minha opinião, tá? Acho que o Motinha pode dar dele. Eu acho que, aí falando um pouco mais de termo, talvez filosoficamente, eu acho que todo mercado de ativos, valores mobiliários ao longo, à medida que se evolui, eu acho que existe espaço sim para mais concorrência. E quando a gente fala de concorrência, é mais bolsa. E aí eu costumo olhar um pouco para os Estados Unidos e tentar replicar isso aqui para o Brasil. Só que eu ainda acho que o Brasil é um mercado muito incipiente para ativos de risco, para ser bem sincero. A gente viu um movimento muito grande de pessoas vindo para a Bolsa de Valores, se interessando por isso, quando a gente teve nossos juros a 2%, mas de forma muito extraordinária, por conta de uma pandemia. E aí hoje você percebe já que os investidores de ações ali não eram investidores de verdade, assim, nesse sentido. E o Brasil também, por seu histórico de juros muito altos, pecou um pouco em evoluir em termos de empreendedorismo mesmo, de pessoas criando negócios e, por consequência, depois buscando grana para isso via mercado de capitais. Mas eu acredito que, à medida que o mercado se evolui, sim, a gente teria espaço. Eu acho que ainda está incipiente para isso. Eu acho que precisaria de muito mais fluxo, acho que muito mais consolidação mesmo para que isso acontecesse. Mas, de novo, isso aqui só é o que eu acho, né? Que é meu chute, tá? Então, acho que tem, mas não para agora.
Motinha, quer colocar a sua opinião aí?
Eu acho que se o Brasil tem espaço, se for uma bolsa muito nichada, talvez tenha, mas... Esse não é o problema do Brasil. Não, calma, deixa eu expressar um pouco melhor. É sempre bom ter competição, né? Concorrência. A B3 ser monopólio e poder colocar os emolumentos que quiser, as regras que quiser, também não é uma melhor das soluções, né? Mas vários países só têm uma bolsa também. O Brasil, o mercado de capitais brasileiro comporta duas bolsas? Eu acho que só se for muito nichado. E o principal ponto hoje, tá? Qual é o... Por que a B3 é o que ela é? É por causa que ela é a clearing do mercado inteiro. É tudo se liquida lá. Essa é a grande vantagem comparativa da B3 com todas as bolsas, possíveis bolsas no Brasil. Nos Estados Unidos, a contraparte é a corretora. Hoje, no Brasil, a contraparte é B3. A corretora só é um intermediador, tá? Então, a B3 tem uma vantagem muito grande. Só se for uma coisa muito nichada, de balcão, não sei. Para mim, esse não é o grande problema. Mas eu sonharia ter mais de uma bolsa para evitar o monopólio.
Tem a B4 agora, né? Que é de empresas menores.
Que não é bolsa boa, é como uma espécie...
É um nicho, né?
É um nicho, exato. Mas não é igual uma B3, assim. Uhum. Mas tem a B4 que faz essa parte para empresas de menor faturamento e tal, que não teriam acesso a B3 como um todo. Aí tem a B4 que a gente trouxe no podcast aqui uma vez já.
Motinha, o Chama está perguntando, pode falar o que esperar do dólar? Minha menor posição e querendo aumentar, caso a possibilidade de perder valor, vou aguardar.
Chama, na verdade, como vocês me conhecem, eu sempre tive um case construtivo para o real. Desde que eu falei para vocês, poxa, eu vejo o real hoje muito mais um ganho de CDI. Vou ser sincero, dólar, o real aqui no Brasil hoje, qual é o gatilho para funcionar, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção, sazonalmente, no mês de março, abril e maio, é o mês que mais entra dólar no Brasil por causa da balança comercial. Ok. Vou dar um dado para vocês que vai assustar muita gente. A gente, nesse ano de 2024, a gente está tendo a segunda maior saída da história pelo financeiro, pelo câmbio financeiro, ou seja, contratos fechados no Banco Central e mandados para fora do Brasil. Poxa, as pessoas estão retirando o dinheiro do Brasil, mesmo com esse juro real do malvadão do Roberto Campos Neto. Mesmo com o nosso tesouro generoso e bondoso pagando IPCA mais 6,30, 6,20. Tá? Me chama... eu não consigo criar um cenário assim muito construtivo para o real. O que eu acho que o real, teoricamente, tem suas defesas, que é uma balança de pagamentos muito construtiva. Quanto vai ser o nosso déficit de ações correntes esse ano? 1%? 1,4%? Só de investimento direto é o dobro disso. E os nossos juros, não vai segurar o dinheiro? Até agora não segurou, tá, hein, me chama? Até agora não segurou. Saíram mais de 20 bi de dinheiro do Brasil pelo financeiro. O nosso saldo está positivo por causa da balança comercial. Mas no financeiro, que teoricamente, já que a gente tem um juro muito alto, era para ter entrado, a gente está apanhando pela segunda maior da história. Então, resumindo, me chama, eu não consigo traçar um cenário virtuoso, construtivo para o real. Eu consigo traçar um cenário para você que talvez não perca para o CDI. Mas aí fica uma decisão de cunho pessoal. Vale a pena ficar com menos dólar por causa do CDI? é uma decisão de cunho pessoal. Eu não consigo traçar um cenário virtuoso para o real no curto médio prazo. Denise, hein?
É, tem um semi-homônimo seu aqui no chat, que é R. Mota.
Então, não sou eu, não, é, não sou eu não, hein?
Ele está tendo dificuldade para operar o Vegir 12. Falou que dá tela azul no aplicativo. Isso é um fundo imobiliário, espero que você esteja lá no Bolsa Fácil. Tá, que os ativos de renda variável são no Bolsa Fácil. Então, vai lá no Bolsa Fácil e opera lá. Ações, fundos imobiliários, ETFs, é tudo lá no Bolsa Fácil. Tá? Ou no Home Broker, ou nessas plataformas de negociação.
Acho que o Vegir 12 é para subscrição do Vegir 11.
Ah, não vou saber. Não
mas
vou...
eu não sei, eu não conheço nem o Vegir 11, mas acho que é só da subscrição que você fez. Por isso deve estar dando problema. Mas aí eu não sei dizer. Tô chutando.
Ó, me escreve um e-mail que a gente manda isso para quem? Para Rafael Errara, o homem dos FIIs, ele vai saber tudo. denise.barbosa@genial.com.vc, tá? Pode escrever para mim. Motinha, última pergunta aqui, agora esse aqui é o homônimo de poder. Rodolfo pergunta. Se os Estados Unidos continuar com juros altos por muito tempo, as instituições que estão compradas nos títulos americanos e sofrendo marcação a mercado não podem quebrar, o Fed está encurralado.
É, Rodolfo, acho que é legal a sua pergunta, tá? Para você ver como o mundo está difícil, como as coisas estão difíceis. Olha o que o Rodolfo acabou de traçar. Pô, um cenário que o Fed talvez não consiga manter os juros porque pode aparecer outro banco da Califórnia quebrando. Só para a gente ter noção, se você pegar a posição hoje do Bank of America e colocar tudo que ele tem de título público, a marcação do mercado, até um tempo atrás ele estava quebrado. Como os juros de 10 anos estão lá 4,5%, num bom não deve estar. Mas o que eu posso responder para vocês, ou para você, Rodolfo, o Tesouro Americano, a Janet Yellen, tudo que o Tesouro fez ali para salvar os bancos da Califórnia em março do ano passado, não foi só da Califórnia. E mais algum, acho que serviu de um aprendizado. O Fed e o Tesouro Americano abriram uma linha de crédito, falou o seguinte: você precisa de dinheiro porque você está com saque? Me dá teus papéis que está marcado na curva, que eu vou comprar teu na curva. E daqui a um ano, você me devolve, eu te devolvo na marcação do mercado. Ou seja, vai empurrando com a barriga. Então, esse é medo que você tem de um medo de sistema, um risco de sistema. Eu acho que março do ano passado foi um experimento que as autoridades reguladoras aprenderam como lidar. E, no limite, vai empurrar esse problema com a barriga. Mas mostra como o mundo é difícil, tá, Rodolfo? É, não acho que o Fed está de brincadeira, torcendo. É, a situação é dura mesmo. Poxa, vocês acham que é fácil subir o juro mais uma pernada de juros? Quanto com todo mundo endividado? Não é simples, são decisões muito difíceis, tá? Eu não estou aqui defendendo o Fed, nem jogando pedra. Estou falando que, poxa, a gente está na ressaca, a maior ressaca, a maior porre que o mundo já tomou de incentivo fiscal e monetário na história dele. Então é isso, o preço é muita dificuldade, não é à toa que está sempre data dependente. Denise?
Joia, obrigada, Motinha. O R. Mota aqui respondeu, é isso, é um produto de subscrição, tal, tal, tal. É, escreve e-mail para mim, que eu vou saber, não vou saber te responder aqui agora, eu não quero responder nada errado. Escreve e-mail para mim, que eu encaminho, a gente descobre o que está acontecendo, tá bom? Bruno Rosolini, hoje tem, sabe o quê?
Podcast, é verdade. Analisa. A gente vai com o CEO aqui, pessoal da Valide, tá? O Wilson, ele vem aí para falar um pouquinho sobre a empresa. A gente até colocou a chamada ali no título. Isso aqui é tese nossa, até do Nishield, que a Valide pode pagar uns 20% de yield esse ano. Claro que isso aqui é hipótese, tá? Vamos ver até que ponto o CEO aqui responde sobre isso. Mas além disso, contar um pouco para a empresa, da empresa, ver se faz sentido investir ou não. Então participem aí, tenho certeza que vai ser bastante interessante. Beleza?
E dá seu tchauzinho, já engata aí, já dá seu tchauzinho.
Valeu, pessoal, muito obrigado. Lembrando, baixem o app novo da Genial, pelo amor de Deus. Ajudem a gente, mas não ajudem só a gente, ajude a você. Ajude você mesmo. Sabe por quê? Que é de graça, cartão, conta global, investimentos, tudo no mesmo lugar. Costumo falar que é muito melhor você ter os seus gastos no mesmo aplicativo onde você também está investindo, mais fácil de se organizar. Então você vê quanto você está gastando, você já coloca a sua grana lá para investir. Baixa o app, é totalmente de graça e peguem o cartão, tá? Eu já pedi o meu, daqui uns 9 dias chega o físico, mas em D0 você consegue usar o virtual já, beleza?
Gente, é o seguinte, tem CDB 220. Tem CDB 220 para quem já é cliente e vai usar o cartão e vai recolher os G-Coins. Então, o G-Coins é o programa de milhagem nosso, a gente chama de G-Coin. Então, você pode usar determinado número de G-Coins e trocar pelo direito de usar esse CDB 220. Então, quem já tem o cartão, quem está usando o cartão, tem acesso ao CDB 220, e quem não é cliente e está chegando agora, também tem acesso ao CDB 220. Ou seja, é CDB 220 para todo mundo que quiser. Então, venha, CDB 220. A partir de amanhã, a gente vai ter um videozinho aqui também, ou na abertura ou no encerramento do programa, para explicar mais. Mas já está valendo, tá? Já está valendo o CDB 220 para quem chegar agora ou para quem já está na Genial, mas tem que pegar o cartão, tá? Pega o cartão. E uma coisa que eu falei com vocês ontem, nas playlists aqui, já tem, já, no nosso canal já tem playlist com vídeos explicativos de tudo. Como abrir conta, como pedir cartão virtual, como pedir cartão adicional, como parcelar, como tudo. Tudo já está aqui explicando para vocês como fazer. Tá bom? Motinha, seu recado.
Então, realmente, dia 14 de maio é um dia especial aqui para a Genial. Poxa, a gente realizou um sonho de lançar esse cartão de crédito. A gente está testando ele há um ano. Tá? Eu tenho ele há um ano para poder só abrir para vocês, para abrir para todo mundo depois de muito teste. Um ano, cara, isso deu muito trabalho e parabéns para toda a turma que conseguiu transformar nesse cartão um dos cartões mais competitivos em termos de premiação, milhas, acesso ilimitado a salas VIPs em diversos aeroportos. Realmente, parabéns para a turma do que fez esse cartão, cara. Esse cartão, que olha que coincidência. E ontem, um dos concorrentes nossos, tudo fechando as facilidades e a Genial abrindo todas as facilidades. E não é só nisso, não. Conta global, senhores. Agora, se você for viajar, você pode sacar o dinheirinho com esse cartão. Não paga mais, não precisa pagar quase 7% de UF, não. Paga só 0,38%. Conta global, seu dinheiro vai estar lá fora. Você saca, você vai num supermercado americano, no Walgreens da vida, faz uma conta de 100 dólares, de 80 dólares e debita 200. O caixa vai te devolver 120. Conta global, você não precisa mais ficar levando dinheiro físico para o mundo inteiro. Então, realmente... É Genial, tá de parabéns, cara, é impressionante o que essa turma do aplicativo fez, impressionante o que o pessoal fez com cartão de crédito. Enquanto a concorrência tira os benefícios, a Genial amplia os benefícios. Só para finalizar aqui, nesse dia super especial, tem uma pessoa que eu adoro muito, o Pedro Correia, que está sempre aqui conosco, e eu vou fazer uma live com ele hoje às 7 horas da noite para falar sobre macro no Instagram dele, Pedro.P. Correia, tá? Vai ser super legal e eu tô realizando um sonho de tudo começou nessas lives. Impressionante. Começou nessa live e ele adora macro, a gente vai fazer um bate-papo super interessante no Instagram dele. Então espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, pro Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
Obrigada, Motinha. O Marcos, queria mandar um beijo pro Marcos Galdino, que escreveu umas mensagens muito fofas aqui. Mas ele escreveu, CDB 220 precisa correr os 30 dias como float? O que será que ele quer dizer?
Eu acho que ele diz assim, o dinheiro fica parado 30 dias? Não, não faz sentido, tá? Eu vi 33 dias, e mesmo se fosse 3 dias...
30 dias como float?
Não, eu não sei se tem, se ele tá... Eu acho que o Nubank tem isso, tá, de 30 dias. Não sei, eu tenho 99% de certeza... Que não, você é zero de float, entrou o dinheiro, você já aplica no. Já vai no seu aplicativo e faz a contratação do CDB. Tá? Eu tenho quase certeza. No, não vou dizer 100, vou dizer 98%.
Mas não é automático que está na sua conta, não. Você tem que aplicar.
É, ou não, trouxe, traz o dinheiro.
Traz o dinheiro.
Aí aparece, ó, teu saldo lá. Isso. X mil reais, mil reais. Mil reais, está disponível. Vou comprar CDB 220 da Genial. Você vai comprar na hora, já vai, já sai o dinheiro. Você não vai ter mais dinheiro líquido e vai ter o CDB da Genial. Tá? Não, eu tenho 99% de certeza disso. Não faz sentido esses 30 dias de float, não.
O Irlan pergunta, quem tem conta na Genial, mas não tem assessoria aí, não consegue, né? Consegue tudo, tá? Isso aqui é para todo mundo. E tem outra pergunta aqui. Consigo fazer transferência dos investimentos para a Genial? Super consegue. Vitor, escreve para mim que eu vou te ajudar, tá? O vídeo...
Não, isso é super importante, Denise. A B3, ele agora é tudo eletrônico, é uma facilidade. Antigamente era uma dor de cabeça enorme você tirar a tua custódia da corretora A para a corretora B. Hoje eu chutaria que 80% das corretoras são tudo integradas. Então você vai no sistema da bolsa, quer transferir para a corretora A. Aí a corretora A recebe, você tem que dar só o de acordo e a coisa se transforma automaticamente. Antigamente tinha que reconhecer firma, pedir a permissão para o Papa. Hoje em dia, senhores, está muito moderno, o Brasil é muito moderno nisso.
Ô, Vitor, então abre a conta já usando o QR Code que está aqui para o chefe saber que você veio aqui do fechamento e escreve para mim, tá? É denise.barbosa@genial.com.vc que a gente te ajuda a fazer essas transferências todas, tá? Ah, e a Sandy maravilhosa já está falando. Vitor, pelo site da B3, dá para fazer a portabilidade. Ou então dá uma olhada lá, igual o Motinha falou.
Cara,
a Sandy falou,
então... é totalmente amigável o negócio. Antigamente era difícil.
É, isso aí. Maravilha, eu acho que é isso. O primo classe média perguntando se o Banco BRB é parceiro da Genial. A gente tem uma parceria, sim, tá? Tem o BRB Investimentos, é uma parceria do Banco BRB com a Genial. Tá? Acho que é isso, gente. Se começar a responder muita pergunta, não vai ter aqui o... Daqui a pouco tem a live aqui do... Gente, quem quiser deixar pergunta, então, deixa nos comentários do vídeo que a gente responde lá depois, tá? Tanto pergunta sobre cartão de crédito, da conta nova, conta global, o que vocês quiserem perguntar, ou alguma coisa de macro, de ações, pergunta o que vocês quiserem no comentário do vídeo. A gente tem que levantar aqui, que tem que arrumar o estúdio para a live do menino Rosolini, que é daqui a pouquinho às 7 horas, tá? Então, rapazes, você já deu?
Já.
Rapazes, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua parceria. Um beijo para vocês daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Podcast Genial Analisa com a Valide. Um beijo. Tchau.
Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real e um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.